Palavra para o nosso presidente, deputado do... Olha, eu vou pedir às pessoas... Não, nós vamos... Olha, olha, nós vamos... Olha, já foi feito isso. Nós tivemos segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos esteve com o secretário. Nós vamos encaminhar as resoluções deste seminário, desta audiência pública, e nós vamos... ter uma conversa e uma discussão acerca do tema com todos os segmentos envolvidos. Então, isso foi acordado, que o Ministério acatará e receberá as resoluções desse seminário e agendará uma reunião com as duas secretarias, se for necessário, para que nós possamos tocar. Mas vamos passar, então, a palavra para o nosso presidente, né, deputado Domingos Dutra.
Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a deputada Érica, que preside esta audiência, doutor Sérgio, doutor Fernando. Eu vou ser bem breve, porque eu acho que tem que ir para as questões objetivas. Eu estou me recuperando de 3 cirurgias, por isso vim apenas com a minha presença dizer e confirmar mais uma vez o apoio da Comissão de Direitos Humanos, que desde sempre acompanha a luta de todos vocês. Acho que o nosso governo é hora de fazer justiça, de garantir o respeito e garantir, sobretudo, o sossego de todos vocês. Já não basta a demissão de um governo maluco que, infelizmente, ainda faz parte dessa casa, que foi o Collor. Acho o sofrimento de todos os senhores e as senhoras com a demissão, depois 8 anos de indiferença do governo Fernando Henrique. Houve avanços no governo do presidente Lula. E agora a gente precisa fechar esse processo. As pessoas estão se exaurindo. São pessoas com 80 anos, com 70 anos, fazendo romarias. Este ano nós já recebemos na Comissão de Direitos Humanos várias comissões de pessoas que vêm dos mais diferentes pontos do Brasil, fazendo vaquinha, passando privações, gastando o que não tem, para sensibilizar o governo a garantir respeito de um direito que já está mais do que cristalino. Portanto, o apelo que nós fazemos aqui é que o nosso governo seja objetivo, tenha brevidade, para que o direito seja conquistado e seja vivido em vida, que não deixe para os herdeiros de quinta ou sexta geração. Este é o desejo. A Comissão de Direitos Humanos sempre foi aliado, vai continuar sendo, e eu lamento não poder ficar pelas condições de saúde, mas não haverá nenhum prejuízo, porque a deputada Érica já acompanha esse processo também há muito tempo. Na audiência de 2007, ela, mesmo sendo deputada distrital, acompanhou a audiência onde o doutor Toffoli, que era advogado da União, que hoje é ministro, trouxe esperança para todos, e eu espero que a advocacia que representa o doutor Fernando também possa trazer, junto com outros membros do governo, esperança para todos. Eu estou vendo aqui, daqui de cima, não tem mais nenhum garoto, nem nenhuma garota, está todo mundo já... Já está todo mundo mais lá do que cá, todo mundo de cabelos brancos como eu. E não é possível que, diante de tantas conquistas do nosso governo, do nosso país, a gente tenha que submeter, não apenas a deputada Érica, ao assédio moral, mas submeter à tortura psicológica na esperança de um direito. Por isso, quero repetir a poesia da deputada Érica, que eu sempre digo que, apesar dos problemas, nós temos que ser otimista. Nós vamos construir um Brasil onde o homem vai ter mais valor que o boi, onde o feijão vai ter mais valor que o capim, aonde o direito fale mais alto que a pistola, aonde o direito não seja uma esmola e a justiça esteja acima do arame farpado. Muito obrigado, sucesso a todos.
Tenho absoluta certeza que o deputado Domingos Dutra constrói, como cada um e cada um de nós, construímos este Brasil sem as marcas das casas grandes e senzalas todos os dias. Eu não tenho coisas que eu não esqueço, eu acho que a vida é muito generosa, porque eu acompanho a luta dos anistiados como presidente de sindicatos bancários, como presidente da CUT, como deputada distrital e agora como deputado federal. E lembro do acampamento que foi feito, né? Acampamento que foi feito e que as pessoas, de forma muito corajosa, durante 5 meses, estiveram à porta do Ministério do Planejamento e ali estiveram lutando pelo seu direito. Só consegue, tamanha desenvoltura e tamanha persistência e perseverança aqueles que têm absoluta certeza que estão do lado da justiça. Então, a justiça, essa certeza, nos alimenta todos os dias. Eu queria agradecer muito a presença do secretário Sérgio Mendonça, com os compromissos que aqui foram feitos, que os resultados desta audiência pública serão encaminhados e que nós abriremos uma negociação ou uma discussão com o Ministério do Planejamento, envolvendo todos os setores necessários para trabalhar, eu diria, a questão do regime jurídico único, mas também tem outros pontos que nós colocamos na pauta. Temos uma centralidade no regime jurídico único. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu gostaria de registrar a presença do gabinete do deputado Chico Alencar, que não está aqui porque se encontra de licença médica, mas que manda um abraço carinhoso e diz que na sua recuperação, que esperamos seja o mais rápido possível, está acompanhando e está absolutamente coadunado com todos os objetivos desta audiência pública. Então, a registrar aqui a presença da Graça Campos, que é chefe de gabinete do deputado do PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar, que não se encontra aqui porque se encontra se recuperando de uma cirurgia. Então, enfim, eu passo a palavra, nos despedindo do nosso secretário Sérgio Mendonça, passo a palavra para o representante... Passo a palavra para o representante da Advocacia Geral da União, Fernando Albuquerque, lembrando que ele dispõe de um tempo de 10 minutos, após o que nós vamos abrir para os parlamentares que quiserem fazer uso da palavra e vamos abrir também para 5 representantes aqui que estão conosco, para que também possam fazer suas considerações, porque nós temos várias mesas engatilhadas uma atrás da outra para discutir vários aspectos. Então, portanto, nós passamos então a palavra ao nosso convidado representante da AGU, o Fernando Albuquerque, depois abrimos para os parlamentares, abrimos para 5 representantes daqui que estejam conosco aqui, para que possam fazer suas considerações, depois devolvemos para que Vossa Senhora possa utilizar a palavra por 5 minutos e fazer as respostas necessárias, certo? Então, com a palavra, enfim, ao representante da Advocacia Geral da União, senhor Fernando Albuquerque.
Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar primeiramente a nossa deputada Érica Gokai, que preside essa mesa. Queria também cumprimentar o presidente, mas eu vi que ele já teve que sair, mas em nome do qual eu cumprimento os diversos parlamentares presentes nessa audiência, o presidente Domingos Dutra, presidente dessa Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e quero cumprimentar senhoras e senhores. Eu queria primeiramente manifestar que é um grande prazer em estar aqui nessa audiência. Para mim é sempre um grande prazer vir representar aqui a Advocacia Geral da União e também o Governo Federal nas diversas audiências públicas que ocorrem aqui na Câmara ou no Senado, e dizer que aqui realmente é que é o local, a esfera democrática que para a gente debater, conhecer realidades, conhecer realidades, tratar de assuntos, talvez até rever nossos entendimentos, né, buscar soluções. Eu acho que aqui é um lugar do mais propício, é o local democrático do nosso país para estar debatendo. E quero dizer, é um grande prazer estar aqui com as senhoras e senhores, conversando com as senhoras e senhores e ouvindo as senhoras e senhores. Né? Quero também dizer que o tema da anistia sempre foi de muito interesse da Advocacia Geral da União. Eu acho que, como a maioria do senhor, das senhoras e senhores devem saber, né, nós proferimos um parecer tentando tratar, esgotar a questão da anistia e tentando tratar da forma mais abrangente possível, mas com a finalidade, efetivamente, de auxiliar para que fosse ultimado a anistia da Lei 8.878, de 94. E um dos pontos, entendo eu, dos mais importantes do parecer, e que é objeto do despacho do advogado-geral da União de então, atual ministro José Antônio Dias Toffoli, é de estabelecer o princípio de interpretação em prol anistiado, né, que eu acho que tem que ser observado e que pode ser que em alguns momentos não tenha sido observado. Inclusive, até foi aqui mencionado realmente que talvez até desconheçam alguns órgãos, e estávamos, inclusive, nesse primeiro semestre, após uma conversa e audiências que eu já tinha participado sobre o tema de anistia, né, e conversas internas na Advocacia Geral da União, que nós entendemos que deveríamos, primeiro, talvez fazer uma divulgação desse parecer, que tem muitas questões que podem ser resolvidas pelo parecer, talvez fazer uma cartilha, eventualmente, estabelecendo, e outra medida gerencial que nós podemos, nós já temos, na verdade, aberto um diálogo com a comissão, né, da comissão de anistia, já temos um diálogo a todo momento, ela nos procura, né, para conversar e buscar resolver controvérsias jurídicas, mas a gente pode tentar, de alguma forma, até tornar mais efetivo tanto esse trabalho com a comissão, mas eventualmente com outras áreas de recursos humanos, como foi colocado aqui. Né? Primeiramente, essa questão, o tema de hoje, é um tema do mais interessantes e controvertidos, eu posso dizer, né? Que é a transposição dos anistiados, né, para o regime jurídico dos servidores, né, o regime estatutário. Né? É interessante esse tema que, primeiro, né, pela lei da anistia, é claro, o retorno, fala-se expressamente, o retorno ao serviço que vai se dar exclusivamente, né, no cargo e no emprego anteriormente ocupado, ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação. E fala-se no parágrafo único desse mesmo artigo 2º da Lei 8.878, que o disposto nesse artigo, ele não se aplica aos exonerados, demitidos, mas deixa bem claro que ele trata daqueles casos que tenham sido transferidos, absorvidos ou executados por outro órgão ou entidade de administração pública federal, as atividades de empresas públicas, sociedades de economia mista, ou que estejam, na época da lei, sendo transferido ou absorvido essas atividades de empresas públicas e sociedades de economia mistas pela administração pública federal, por órgão ou entidade de administração pública federal. E esse tema, ele é dos mais interessantes, que ele aborda diversos aspectos. Primeiro, ele aborda a questão da possibilidade, é possível a absorção pela administração direta de empresas públicas, né, e sociedades de economia mista? Segundo, é possível a aplicação nessa absorção, e principalmente aqui no caso da anistia, do artigo 19 do ADCT e do artigo 234 da Lei 8.112. Né? Outra questão interessante com a aplicação, transforma-se os cargos, os empregos em cargos? E o terceiro, e o tema, que é o grande tema desse nosso debate, é possível essa transformação, essa transmutação do regime jurídico, né? Esse tema, ele foi abordado no parecer, né? E até no final da minha exposição, vou falar de um pequeno problema que, apesar do parecer, entender que ele evolui em diversos aspectos sobre o tema da anistia, nesse tema do regime jurídico, ele foi tímido ao tratar da questão, né? Ele foi tímido e até resolveu dar uma posição diante de uma situação que ele que não sentia que havia, nessa situação de controvérsia sobre o tema, ele acabou adotando uma posição efetivamente mais conservadora, né? Mas primeira questão que eu acho que é importante nós falarmos, né, sobre a questão da absorção, né? Efetivamente, não há dúvida em relação à questão da absorção, que a gente chama, existe a absorção paralela e a transversal. A absorção de órgãos da administração pública que foram extintos por outros órgãos, isso não há dúvida, né? Ou de fundações, autarquias, absorvidas por outras fundações ou pela própria administração direta, isso não há nenhuma dúvida da possibilidade dessa absorção, por se tratar de todas as funções típicas de Estado, e da possibilidade, inclusive, de absorção até desses servidores na hora que ocorre. A grande dúvida e a grande controvérsia do tema, ela se refere quando nós tratamos da absorção transversal, ou seja, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que tenha sido extinta e da sua possibilidade de ser absorvida pela administração direta às atividades, né? No parecer se aborda essa questão de forma bem clara, é interessante, adotando a doutrina que entende que as atividades de uma empresa pública ou sociedade de economia mista, elas podem estar exercendo atividade econômica, ou podem, muitas vezes, algumas empresas públicas, e isso até estava, antes da nossa audiência pública, até conversando isso com o doutor Ulisses Riddle, né, que tive a honra de ser até meu professor, né, existe outras empresas públicas, sociedades de economia mista, que efetivamente eles têm a atividade de prestar serviço público, né? Prestar serviço público. E tem vezes até, algumas até interessantes, que nós estávamos até debatendo, algumas até nessa prestação de serviços públicos, até exerciam uma atividade até meio que análoga hoje em dia de algumas agências, né? Umas agências reguladoras, como por exemplo a Telebrás, né? A Portobras, algumas com essa atividade até de fiscalização, de regulamentação da atividade econômica relativa a seu fim, né? Em relação a essas, o que se entende no parecer da Advocacia Geral da União? Entende, realmente, aquela que exerce atividade meramente econômica, empresa pública, sociedade de economia mista, ela, pela própria Constituição, no seu artigo 173, ela se submete ao regime jurídico das empresas privadas. Ou seja, ela seria de difícil absorção pela administração pública que trata efetivamente dos serviços públicos. Então, não seria possível a absorção dessa. Mas existem as outras, que, como falei, que fazem efetivamente, prestam serviços públicos. Em relação a essas, não há dúvida da possibilidade de absorção, né? Nós vemos, inclusive, inúmeros exemplos de empresas públicas e sociedades de economia mistas que tratam da prestação de serviço público e que foram absorvidas, né, pela administração pública, pelo Estado brasileiro, né? Então, em tese, é sim possível, né? E aí pergunto, pergunto eu, né? O que acontece com a absorção dessas empresas, né? Os quadros vão vir para o Ministério. Agora, é possível a mudança de regime? Em tese, o que acontece? Pela lei, eu acho que todos conhecem aqui, pela lei 8.112 e o artigo 234, fala-se que aqueles que estavam na administração pública direta, fundacional e autárquica, e alguns deles, inclusive, provavelmente que foram transpostos em virtude dessa absorção da empresa, eles teriam direito ao regime jurídico, ao regime estatutário, né? E foram contemplados com esse regime. Mas, claro, aqueles que, em dezembro, na data da 8.112, estavam na administração pública direta, autárquica e fundacional, né? E aí, entramos agora na interpretação da lei 8.788. E na posição que se teve no parecer da Advocacia Geral da União. Né? Em relação a 8.878, ela estabelece o retorno que se há exclusivamente no cargo ou no emprego anteriormente ocupado. Mas ela fala também no seu parágrafo único que esse dispositivo do retorno, ele se aplica também àqueles que foram transferidos. Ou seja, aquelas empresas públicas ou sociedades de economias mistas que foram extintas, mas foram absorvidas pela atividade da administração pública. Né? Em relação a ele, o que acontece? O parecer da Advocacia Geral da União, né, em relação a esse tema, verificando que no momento em que foi expedido, não era pacífica, né, e consistente a jurisprudência que falava da transformação do regime, e também de que não havia uma ausência de registros doutrinários sobre o tema, ele interpretou da seguinte forma a lei 8.878. E, além disso, contando também com o próprio regulamento que trata dessa lei 8.778, né, que é o decreto 6.077. Ele entendeu da seguinte forma, que o artigo 2º, o caput, né, ele determina que quando você anistia, você daria o retorno exclusivamente ao cargo ou emprego. Em virtude disso, ele entende que permaneceria ou naquele cargo ou emprego. Então, efetivamente, mesmo que ele tivesse sido transformado numa absorção, ele entende que o comando aqui está falando para exclusivamente naquele cargo e naquele emprego. Né? E o que acontece? Também, tendo em conta que o próprio decreto 6.077, até regulamentando esse dispositivo, ele determina que será mantido o regime jurídico a que o anistiado estava submetido à época de exoneração, demissão ou dispensa, o parecer, ele não tinha outro caminho a seguir do que efetivamente entender que não poderia haver a transformação do regime, até por causa havia essa determinação do regulamento. Né? Né? E outro tema, outra questão, interpretando também, efetivamente, a jurisprudência existente, até então existente, do Supremo Tribunal Federal, né, até cito aqui a DIN 248 e 271, 2713, que determina que, sob pena de violação ao princípio do concurso público, não poderia haver uma possibilidade de você transformar cargos ou empregos se não estivessem idênticos regimes, identidade substancial das suas funções, da sua remuneratória, entendendo que não era possível, não restou um outro posicionamento à época desse tema, de, infelizmente, né, ter esse posicionamento, e nesse aspecto ele diz realmente, e dizendo bem claramente, em virtude da impossibilidade no momento, em face de não haver da pálida e inconsistente jurisprudência e ausência de registros, ele entendeu, adotou a posição mais conservadora. E aí, senhoras e senhores, isso cria uma situação difícil para a administração, e aqui eu estou sendo bastante transparente para todos vocês, porque o que acontece? Esse parecer, ele foi, à época, submetido ao presidente da República, e foi, inclusive, depois de aprovado pelo presidente da República, ele foi publicado no Diário Oficial da União. E, conforme a Lei Complementar 73, ele tem força de lei. Ele obriga, ele é, como muito bem colocado, ele vincula toda a administração federal. Né? Mas aqui, senhoras e senhores, eu estou primeiro dando uma notícia assim, ruim para todos vocês, né, que eu acho que é uma notícia que desanima, né, Mas estou falando, o óbvio que existe, tanto do decreto que continua sendo um decreto que explicitamente no seu parágrafo único fala, né, que deve ser mantido no regime, e tem também o parecer que vincula toda a administração federal. Agora, senhoras e senhores, eu acho que existe a possibilidade, claro, isso está sendo estudado, pode ser estudado, trabalhado, existe sim a possibilidade de nós tentarmos entender em virtude de que, primeiro, a anistia, ela deve ser, você deve ser buscar interpretar a anistia de uma forma mais ampla e restrita. Primeiro, até porque a própria definição de anistia buscar voltar ao status quo antes.
Vamos assegurar que o nosso convidado possa fazer a exposição.
Existe, sim, essa possibilidade. Né? Agora, outra questão, e além disso, pelo próprio despacho do advogado-geral da União, como eu falei, que determina que até as interpretações devem ser em pró do anistiado, né? Em tese, isso que nós estamos buscando estudar essa questão, em tese, o que pode ser buscado. Agora, temos ainda, como eu estou falando, temos um óbice de uma norma, que é o decreto 6.077, e tem um do parecer que teria que ser revisto e, novamente, haver uma submissão ao presidente da República e também publicado para ter efeito vinculativo. Mas deixa eu terminar a exposição, depois abrimos aqui para o debate, porque senão a gente fica difícil a conclusão do raciocínio. O que acontece? Em tese, entendemos nós que é possível, sim, mas aí falando de novo, as empresas públicas que prestavam serviços públicos, que foram absorvidas, né, em tese, em virtude do arcabouço jurídico existente, o que acontece? Se as pessoas saíram, em tese é o seguinte, aquelas que já foram absorvidas e saíram naquela época, já tinham sido absorvidas pela administração pública federal, já deveria se, melhorando o raciocínio, para deixar bem claro, primeiro, aquelas empresas públicas e sociedades de economia mistas, que antes até desses fatos aqui da 8.878, que vige a partir de março de 1990, se essas pessoas, por exemplo, elas já estavam sendo absorvidas, já estavam numa empresa que tinha sido absorvida para a administração pública direta, já deveria aplicar a elas o regime jurídico, se essa absorção ocorreu em dezembro de 90, ou seja, deveria já ter se aplicado o artigo 243 da 8.112, né? Que, apesar que existe uma DIN contra ele, ainda não foi declarado inconstitucional, né? Já deveriam ter aplicado ao regime. Agora, aqueles que, eventualmente, teriam depois, ou seja, entre essa data de março e dezembro, que é março que abre, que é a data de início da anistia, e dezembro, que é a data da transformação do regime pela 8.112, aconteceu isso, o que se pode tentar buscar? Isso aí é uma questão que a gente tem que tentar buscar e trabalhar. É verificar se haveria possibilidade de o seguinte, a pessoa saiu quando ainda estava, a empresa não tinha sido absorvida, era seletista. Saiu, foi demitida injustamente, conforme a 8.878, e depois que ela saiu, aquela empresa foi absorvida. Mas foi absorvida pelo Ministério antes de dezembro de 90. Ou seja, aqueles que foram absorvidos também tiveram o seu regime jurídico mudado, de seletista para estatutário. Né? Em tese, o que se pode tentar entender é que aquelas pessoas que foram anistiadas quando eram, buscando entender que a anistia deve ser restrita e de amplo alcance, que poderia-se, em tese também, esses também serem mudados de regime. Aí sim. Agora, a nossa dificuldade com o arcabouço, assim, legal, existente, é aquelas pessoas, assim, a nossa dificuldade é o seguinte, é aquela empresa que foi absorvida, mas depois de dezembro de 90. Aí a gente tem uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade, porque nós não temos, né, nós temos a dificuldade, porque nós não temos um arcabouço legal dizendo que essas pessoas, como tem, como existe o artigo 243, 8.112, dizendo que pode mudar de regime. Vamos conseguir continuar concluindo a nossa explanação, e depois nós podemos, para mim é muito frutífero estar aqui, depois também estar ouvindo, me disponho a estar aqui, a gente ouvindo e debatendo, e até trazendo as informações que os senhores vão me trazer, até para a Advocacia Geral da União. Mas mesmo assim, essa interpretação nossa, nós ainda temos dois óbvios, porque nós temos que rever o parecer normativo, temos que ser provocados para rever, né? E além disso, existe, queira ou não queira, existe o óbvio do decreto, de um decreto que diz explicitamente que não há mudança do regime. Isso aí é algo que realmente cria uma situação para o governo, para a administração pública, o poder executivo em geral, mudar. Agora, deixa eu concluir ainda a questão. Então, a minha dificuldade que nós temos, que nós não temos o arcabouço do 243, é eventualmente aquelas empresas públicas que foram absorvidas depois de dezembro de 90. Né? E de que alguns de vocês, ou vários de vocês, fariam parte antes e teriam sido demitidos de forma injusta e estão sendo anistiados. Né? Aqui se poderia... Aqui temos um pequeno problema. Se poderia alegar, não, mas Fernando, olha, atualmente, pela Constituição, né, se fala que para a administração direta, fundacional e autárquica, só pode se aplicar um regime jurídico único e estatutário, que é o artigo 39, caput. E vão ainda argumentar, além disso, falar que não, olha... Inclusive, poderia até manter um entendimento que é o seguinte, e esse entendimento poderia até em algum momento chegar e falar, houve aquela emenda constitucional que tinha possibilitado. Só que também, como foi colocado, e todos vocês, de conhecimento de todos, existe uma liminar que suspendeu a emenda constitucional, que dava a possibilidade de haver servidor em administração direta, fundacional, autárquica, tanto do regime estatutário como do regime seletista. E aí você fala, agora realmente continua único, então não tem condições. Olha, em relação a esse tema, e aí é uma seara difícil ainda para nós, na Advocacia Geral da União. Nós temos uma dificuldade, claro, podemos ainda estudar isso, aqui não estamos fechando as portas, mas temos uma dificuldade muito grande, apesar de a lei, apesar que a Constituição, em seu artigo 39, determina esse regime jurídico único, nós temos também um problema, porque também temos também a questão do princípio do concurso público previsto no artigo 37, inciso 2. E a interpretação do Supremo, que diz que não pode se burlar esse princípio, você transformando cargos, colocando cargos e transformando regimes. E aí, essa é uma grande dificuldade nossa. Então, o que eu digo para vocês, a priori, a forma que se conseguiu resolver isso na Advocacia Geral da União, foi da seguinte forma, quando existem dois dispositivos constitucionais que estão em confronto, né, a doutrina ela diz que você deve aplicar o princípio da harmonização, que você deve buscar esses conflitos, esses dispositivos que estão em conflito. E a única forma que nós conseguimos, no momento, mas como falando para as senhoras e senhores, nós estamos ainda aptos a estudar, buscar, eu acho que o objeto dessa audiência pública, de debate, debate com advogados, com os colegas, é buscar solucionar. Mas a solução que a gente viu, quando se viu esse conflito, é de estabelecer o quê? E vocês devem conhecer. É quando não é possível, por aplicação do artigo 243, a transmutação do regime, é o seguinte, aqueles servidores, sim, seriam absorvidos pela administração pública federal, mas ficariam no tabela, num quadro seletista em extinção. E é o que tem acontecido. E essa é a única solução que nós conseguimos, nesse momento, né, em buscar compatibilizar esses dois dispositivos constitucionais que estariam num aparente confronto e utilizando o princípio da harmonia. Então, enfim, senhores, para a gente é um prazer estar aqui. O que eu quis trazer aqui é mostrar as dificuldades que nós temos. Claro, eu acho que nós podemos aqui estar conversando, buscando interpretações, buscando soluções. Vocês viram até pela exposição do doutor Sérgio, que veio aqui realmente representando a ministra Belchior, a ministra do Planejamento, né? Nós temos que conversar e tentar ver se consigo, mas essa dificuldade a gente tem. Uma questão, realmente, como eu falei, até é possível a interpretação alcançada pelo 243 e 90. Agora, além dessa interpretação, nós temos uma dificuldade muito grande, e até uma dificuldade muito grande que poderia criar, também é importante ver, e aí é algo que também a gente tem que olhar, de repente, uma posição em relação a nichados que podem alcançar outras situações, uma repercussão nessa posição. Então, doutores, estamos aqui para conversar, para debater, mas agradeço a atenção. E quem já teve oportunidade de me procurar lá na Advocacia Geral da União, nós estamos sempre à disposição para conversar, para tentar debater e conseguir buscar soluções. Então, agradeço a todos.
Olha, nós vamos, agradecemos ao nosso convidado, ao doutor Fernando Albuquerque, pela exposição. E nós vamos passar a palavra ao deputado Arnaldo Farias de Sá, que iria compor a próxima mesa, mas que está antecipando a sua participação. E depois nós vamos colher 5 inscrições por um prazo de 2 minutos para cada inscrito.
Bom dia a todos vocês, parabéns pela presença. Um grande número de pessoas frustradas que continuam correndo atrás daquilo que a lei garante, mas que infelizmente não está sendo aplicado. Nós sabemos que tem vários anistiados que não foram anistiados, tem vários casos em que, naquela confusão de empresa extinta, empresa existente, empresa inexistente, acabam ficando no limbo. Muita gente que a própria ação direta de inconstitucionalidade já determinou que tem que estar no regime jurídico único, está abandonado num quadro de CLT. Isso não pode continuar acontecendo. Eu queria agradecer ao doutor Fernando, que eu peguei a manifestação dele. É importante essa manifestação, mas queria lembrar você, Fernando, uma coisa. Na época do ministro Toffoli, na AGU, dava para conversar. O Luiz Inácio não tem conversado com a gente. Essa é a grande realidade. Parece que, aos olhos da AGU, o que se quer é que a maioria morra e que não seja anistiada. A gente tem visto uma má vontade muito grande em alguns setores do governo para resolver a questão dos anistiados. E a grande expectativa era que, a partir do momento em que Lula virou presidente da República e depois reeleito, e a Dilma eleita, nós teríamos um respeito maior com os trabalhadores aliciados. Infelizmente, isso não tem acontecido. Quando a gente trata dos aliciados do governo Collor, pior ainda. O Collor já está aliciado, está de volta no Senado. E vocês não estão aliciados até hoje. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer é cobrar do Congresso Nacional, cobrar desta casa, uma participação maior nessa luta de enfrentamento com o Executivo, porque o Congresso tem a possibilidade de cobrar coisas que vocês não podem cobrar, cumprir aquilo que está na ação direta de inconstitucionalidade, que certamente está sendo descumprida. E lembrando de um detalhe, além dessa ação direta de inconstitucionalidade, nós já temos uma outra decisão da DIN 449, que é do Banco Central, que forma jurisprudência e que resolve a questão, mas que, lamentavelmente, nós não temos conseguido encontrar ressonância dentro dos órgãos governamentais. Tem gente do governo que parece que vê o aliciado como adversário. Aliciado não é adversário. Eu queria, inclusive, cumprimentar a Comissão de Direitos Humanos, que tem permanentemente mantida acesa essa chama da luta, e só conseguiremos alguma coisa se a gente conseguir tirar uma comissão, e eu queria propor isso aqui. Onde está a Marisa? Marisa está por aí? Tirar uma comissão, a gente marcar uma audiência com o Luiz Inácio Adams, ir lá na AGU e tentar encontrar uma porta de saída para essa crise toda que está sendo colocada. Doutor Fernando está aqui e ele sabe. O governo, ele respeita a decisão da AGU. Então a AGU tem que decidir, mesmo que decida contra a gente, acabou, como tem decidido historicamente. Mas toma uma decisão e a partir daí a gente não fica na ilusão de um sonho irrealizável. Eu acho que a gente tem que tirar essa comissão. Acho que morrer não é a solução, não. Que morram eles, não vocês. Essa é...
Olha, nós vamos abrir depois. Deputado, conclua, por favor. Olha, nós vamos assegurar a fala das pessoas que foram convidadas. E em seguida nós vamos abrir. Tem já 5 pessoas inscritas que vão falar também, fazer uso da palavra. E aí eu peço ao deputado que ele possa prosseguir.
Eu, logicamente, entendo a indignação dessa pessoa, porque é muito difícil você pegar funções iguais e você pegar o limite de valores diferentes. Essa indignação é inexplicável. Não dá para você aceitar que uma pessoa que tem a mesma função ganha R$3.000 e outro aliciado que voltou numa função idêntica está ganhando R$1.000. Não dá para você comparar isso. Então...
Olha, eu gostaria que a gente pudesse organizar o debate, senão ele fica pouco produtivo. Deixar, então, o deputado prosseguir e, em seguida, nós vamos abrir para que as pessoas possam falar.
Eu queria, mais uma vez, cumprimentar a luta de vocês, uma luta persistente, uma luta constante, tanto não, tanta porta na cara, e vocês continuam lutando. E eu queria apenas me somar à luta de vocês, como relator da CIANIT, me colocar à disposição e tentar buscar alguma coisa que consiga quebrar essa barreira difícil que é a AGU. A AGU depois de Toffoli tem sido muito difícil para a gente. Lembra a AGU antes da abertura. Isso a gente não pode continuar acontecendo. Tenho certeza que, respeitando as posições do Fernando, eu quero que a gente tenha uma comissão e essa comissão possa discutir com o Luiz Inácio Adams a possibilidade de a gente conseguir um parecer da AGU que coloque um pouco de ordem nessa situação dos aliciados. Parabéns pelo encontro de vocês.
Agradecer ao deputado Arnaldo Farid Sá, que é relator da Cianis, e anunciar a presença do deputado Pedro Wilson, sempre deputado Pedro Wilson, que já presidiu esta Comissão de Direitos Humanos, e também aqui agradecer a presença do Chico Aquino, que aqui representa o presidente da Casa, deputado Marco Maia. Dizer que a Comissão de Direitos Humanos já solicitou uma reunião com o advogado-geral da União para que nós possamos traçar ou tratar das questões, particularmente das questões relativas à transposição para o regime jurídico. Nós temos, então, chegou uma consideração à mesa, que nós já passamos para o doutor Fernando, que é... Por favor, esclareça de forma específica a situação da transformação CLT versus RJU dos Conselhos de Fiscalização Profissional. É da FENASERA, que já está, já passamos para que ele possa responder. E nós temos as seguintes pessoas inscritas: o Ricardo José, o Sérgio Rosário, o Joel de Oliveira, o Moisés Oliveira, o Jairo Carvalho e o Augusto César. São 6 pessoas, a gente vai conceder um prazo de 2 minutos, senão nós temos 6 painéis nessa audiência. A gente não vai dar conta, a gente vai tentar unificar alguns painéis para ver se a gente consegue dar conta de toda a demanda sobre os vários aspectos que dizem respeito à transposição. Então, nós vamos controlar com certo rigor o tempo, em 2 minutos, e eu passo a palavra ao Ricardo José e, em seguida, ao Sérgio Rosário, que eu já peço que fique próximo à tribuna.
Boa tarde. É o seguinte, eu achando engraçado o seguinte, porque ele fala sempre na questão das empresas extintas, ele está falando, da transposição e tal, beleza. Só que quando foi construído o parecer do Toffoli, lá em 2007, houve várias pessoas que participaram da construção. E a maior dificuldade que ele falou que tinha era a Associação dos Advogados da AGU. Por quê? Porque tinha advogados das empresas extintas que, passando para o regime jurídico, teriam que ir para a AGU. Existia uma resistência muito grande nesse sentido lá dentro. Isso foi dito pelo Ronaldo e pelo Toffoli. Não eu que estou falando. Eles falaram isso. Falaram para outras pessoas também, até para o deputado também. E falou na audiência pública aqui isso também. Então, o que acontece? É muito engraçado sempre botar pedra. Não, não pode, não pode, não pode. Até 2007, antes do parecer do Toffoli, várias organizações normativas do próprio Ministério do Planejamento e pareceres da AGU, todos eles passaram para o regime jurídico único e voltaram. Todos, sem exceção, que voltaram judicialmente anteriormente. E uns administrativamente também. Agora, o engraçado é que quando chega a nossa vez, sempre bota uma pedra. Bota uma pedra. Quem lembra do acampamento? Se for precisar de novo, a gente vai voltar e vai acampar de novo. Vai invadir o planejamento de novo. Vai acabar com essa palhaçada. Porque está todo mundo cansado. Entendeu? A AGU, sabe qual é o papel da AGU, Fernando? É resolver. Vamos sentar, vamos criar uma solução. Qual é a solução? Muda o parecer do Toffoli. Isso foi dito aqui, na audiência pública anteriormente. Da Casa Civil, inclusive, falou o Paulo. Então, vamos sentar e resolver a situação. Não é inventar. Ah, é isso, é aquilo. Não. Senta e resolve. As pessoas estão morrendo. Ontem mesmo morreu mais um. A gente está cansado. E se for preciso, nós vamos invadir de novo. E vamos acabar com essa brincadeira. Ninguém aguenta mais. Só isso.
Obrigado, Ricardo. Passar a palavra para o Sérgio e, em seguida, para o Joel, que eu peço que já fique próximo à tribuna. Sérgio, você tem 2 minutos.
Primeiramente, eu gostaria de saudar os colegas, os companheiros que vieram de longe. Eu vim pelo menos do Rio de Janeiro, outros vieram de outros estados, e o quão difícil é a gente chegar nessa terra. Parece que já colocaram aqui para a gente não ter acesso. Né? Mas esse movimento foi construído assim. E eu gostaria só de historiar um pouquinho. Em primeiro lugar, a gente precisa ter assim, um respeito tremendo pelo próximo. E eu tenho o maior respeito por todos que estão à mesa, como por todos que estão aqui embaixo. Mas a gente sabe que o advogado da União está representando uma entidade. Eu não sei se como advogado privado ele poderia fazer isso. Né? A gente sabe dos obstáculos que eles têm. Né? Eles sabem, a gente sabe das dificuldades que eles têm para forçar uma barra, digamos assim. Bom, o que está ocorrendo? Em relação ao que foi colocado pelo doutor, Fernando, As empresas que foram extintas, e na época, é preciso historiar um pouquinho, porque quando nossas empresas ou órgãos foram extintos, tá? Seja economia, sociedade de economia mista, seja empresa pública, a grande dificuldade que nós tivemos, porque ao extinguir, extinguiu-se também os contratos de trabalho. E o que essa lei fez? E eu, Joel e outros que estão aqui, participamos da construção, da redação dessa lei. Aliás, Érica, desculpe o cochilo de inteligência, eu queria também te saudar, especialmente, porque eu estava naquele acampamento que nós tivemos aqui, e você, na qualidade de presidenta do Sindicato Bancário, cedeu, inclusive, mantimento para que nos mantivéssemos aqui. Então, gostaria até resgatar, né, a companheira aqui. Bom, então, voltando ao que estava falando, ao que estava colocando. Nós, na verdade, nós buscamos trazer de volta, através da anistia, e a anistia, ela tem status constitucional. Da mesma maneira que o concurso público tem, a anistia também tem. Portanto, nós estamos tratando de normas hierarquicamente iguais, igualzinha, tá? E às vezes a gente precisa ponderar e relativizar direitos. Eu não estou dizendo que nós temos que relativizar o princípio do concurso público, não é isto. Eu acho que ele tem que se manter assim, para que os nossos filhos amanhã ingressem no serviço público pela moral, pela porta da frente. Agora, não é justo, não é razoável, não é crível que companheiros que ao longo desses anos todos, por uma simples má interpretação. Por que é má interpretação? Ora, se a anistia visa juntar os dois elos, os elos perdidos, da demissão e da anistia, ela retroage a 90, tá? Mas em que momento a sua empresa foi extinta? Em 90. E a própria Lei 8.029, viu, Fernando? No último artigo, artigo 23, diz que a União sucederá as empresas extintas e dissolvidas nos seus contratos e... Tem algum outro detalhe que não me recordo agora. A lei...
Contratos e obrigações.
E contratos e obrigações. Obrigado, deputado. Então, veja, o que é um contrato de trabalho, senão a espécie do gênero contrato? É isso, companheiro. Nós simplesmente, quando construímos essa lei, primeiro, nós buscamos, e é importante só novamente relembrar, que essa lei foi tão difícil, quando se colocou essa lei de anistia, porque nós ocupamos aqui o Salão Verde, eu estou ficando, sou alto, desculpa, nós ocupamos o Salão Verde, e à época nós queríamos anular os atos do Collor, talvez fosse mais fácil para a AGU. Nós queríamos a nulidade. E aí o que nos foi proposto à época pelo líder do governo do PPS, Roberto Freire: olha, nós vamos construir uma expressão anistia. Ué, mas qual o crime que nós cometemos? Nós fomos vítima. Quem cometeu o crime foi Collor. Não fomos nós. Bom, mas considerando que haveria um estouro no erário público, foi colocado o seguinte: olha, vamos construir isso aqui, tá? Vocês aceitam aqui uma anistia? Falei, tudo bem, vamos ser anistiados. Eu não cometi crime nenhum, mas se o objetivo é retornar ao emprego, nós vamos aceitar, aceitamos. A segunda briga. Tínhamos empresas que não foram extintas, companheiro. Vamos por hipótese, tá? Eletrobras, se você é de um órgão que não foi extinto, você retorna. Tranquilo. Mas e você que é de órgão extinto, mas que foi absorvido pela União? Caeb, Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Aonde? Mas como é que banco faz atividade? O BNCC, por hipótese, ele fazia fomento ao cooperativismo. E isso está na Constituição, não é a construção minha. Também tem índole constitucional, o fomento ao cooperativismo. E lá, quando o banco foi extinto em 90, ele foi liquidado em 94. Mas ele foi extinto em 90, com todas as outras empresas aqui. Então, não há que se falar que só depois de 90... Não, a interpretação que deve ser dada, ela retroage a 90, ao momento da liquidação. O Collor baixou a medida provisória 151, convertida em lei, na lei 8.029, que permitiu o quê? Olha, estão extintos agora. No dia seguinte, todo mundo na rua, 2 ou 3 meses. O restante é formalidade. A expressão em liquidação é apenas para você poder executar o passivo e realizar o ativo. Parece que era isso. Bom, pessoal, eu sei que parece coisa de advogado, a gente começa a ficar meio chato com isso. Mas é importante colocar, inclusive, que a expressão executadas... Já estou terminando, para finalizar. A expressão executadas foi exatamente por causa dos órgãos extintos. Porque, veja, A lei apenas distinguiu e disse que a União é sucessora. A União é sucessora e nomeou lá o Ministério da Fazenda para executar, realizar o ativo do BNCC. Tá, e os empregados? Não, onde vai a corda, vai a caçamba. Assim foi na época, quem se lembra aí da época do finado BNH? Pois é, foram todos para a Caixa Econômica, não foram? Pois é, então foram os companheiros foram para a Caixa Econômica. Mas a maldade, a covardia do Collor foi tamanha que ele extinguiu também essa lei. Na mesma 8.029, ele revogou essa lei, tá? É 24, 28, parece que é isso, de 88. Então foram tantas as covardias que não é razoável, e eu tenho certeza que na consciência, porque os advogados públicos, eles passam por um concurso violentíssimo, e eu tenho certeza que entre o direito e a justiça, eles ficarão com a justiça.
Obrigado, Sérgio. Anunciar a presença do Wilson Rodrigues Duarte, que aqui representa o deputado Hugo Leal, e chamar para fazer uso da palavra o Joel de Oliveira, em seguida o Moisés Oliveira, e ao passo que também passo a presidência deste seminário neste momento para o deputado Luiz Couto. Então, portanto, com a palavra, Joel de Oliveira, você tem 2 minutos, e em seguida o Moisés Oliveira.
Bom dia, deputada Érica, bom dia, deputado Arnaldo Faria de Sá. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia a todos e a todas. Eu vou falar num outro painel, mas eu não resisti àquilo que eu colocaria até como uma provocação, sem que esta fosse a intenção, do doutor Fernando da AGU. Por quê? Algumas colocações que foram feitas, e aí não é uma crítica, é uma constatação e uma tentativa de auxiliá-lo a entender o processo. Por quê, doutor Fernando? As colocações que o senhor fez não retratam muito bem a realidade, nem a postura dos operadores do direito da AGU com relação a fatos consumados. Quando eu vim para cá, para essa audiência, eu vim pensando da seguinte forma. Hoje nós temos uma AGU, que, conceito meu, passível de qualquer reparação. Hoje nós temos uma AGU que está se constituindo em um Estado dentro do Estado. Por quê? A AGU, hoje, ela observa a lei, determina a lei, a norma, analisa, corrige e julga. É este quadro que nós estamos vivenciando, salvo algum equívoco, porque ninguém mais tem a palavra do direito na administração pública que a AGU. E a AGU, também, um sentimento próprio, deixou de ser assessoria da Presidência da República para ser um órgão executivo. Porque não é possível as posturas que têm sido adotadas. E eu esclareço. O parecer JT01-2007, bem como o decreto 0677 de 2007, vieram para orientar a SEI a partir daquele instante. E o que está acontecendo na ótica dos advogados da AGU? Ele retroage infinitamente para caçar os marajás de 1990, hoje codenominado anistiado, ou, quem sabe, miseráveis e sofridos, para tirar todo e qualquer direito. Esta é a grande verdade. E aí, doutor, o senhor fala que é possível a transformação do regime jurídico de empresas públicas que tenham sido absorvidas pela administração em 1990. E aí eu me questionei, talvez por isso esteja aqui também. Qual das empresas extintas não foram absorvidas em 1990? Nenhuma. Nenhuma. Todas foram. Todas foram. Porque a Lei 8.029 é de abril de 90. A Lei 8.112 é de dezembro de 90. Então, está todo mundo no bojo do mesmo direito daqueles que, em 1990, sendo autarquia, fundação, qualquer outro que fosse, eram seletistas e passaram para a RJU. Então é necessário que, além deste grupo de trabalho, a AGU se abra para ouvir os interessados. É necessário. Tivemos várias reuniões com o doutor Arnaldo na CGU e saímos dessas reuniões entusiasmados com a grande possibilidade demonstrada por ele de tratar a questão, é aquilo que eu digo, não apenas dentro do direito, mas no princípio de justiça, que envolve sentimentos, envolve humanismo, que a gente não tem observado na postura da AGU. Obrigado, desculpa extrapolar o momento.
Olha, nós pedimos aos que eles estão inscritos, nós temos ainda 4 mesas para o debate, não termina aqui. Nas outras mesas também teremos outras pessoas que irão. Então, os 2 minutos, para ver se a gente faz nesses 2 minutos, porque senão a gente prejudica as mesas que vêm depois e que são importantes para que o nosso seminário possa acontecer.
Jairo, que vai dividir o tempo dele com Rosa.
Um minuto. Agora é o Moisés Oliveira, da ABIN, né? É o Moisés.
Quero
cumprimentar. Vamos ver se a gente dá 2 minutos. Moisés Oliveira, que é funcionário da ABIN, né?
Perfeito. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar todos os parlamentares presentes, cumprimentar a todos os companheiros anistiados. Eu quero, nesse momento, dirigir a minha palavra para os parlamentares presentes, em princípio. Que nada desse país pode substituir o papel do legislador. Quem legisla nesse país é o legislador, que é os deputados. E agora, eu quero fazer uma pequena explanação sobre a nossa triste realidade, que é do servidor anistiado. A gente vive, hoje eu falo para os senhores, para quem tem o poder de decisão, que a gente vive dentro do serviço público um verdadeiro apartheid. Verdadeiro apartheid. Onde existem aqueles que têm direito a muitos, pode muita coisa, e nós, a única coisa que nós podemos é assumir carga de trabalho do serviço público. Mas nenhum direito. Esta é a nossa realidade.